Entrevista.
E agora em nosso programa vamos conversar com o Dr. William Pérez, farmacêutico com doutorados em Fisiologia Humana pela USP, Universidade de São Paulo, e em Ciências Biológicas pela Universidade de León, na Espanha. Tem pós-doutorado em Neurofisiologia do Estresse pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como professor de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Preside a Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre o Ministério da Saúde, que acaba de divulgar os resultados de uma pesquisa que revela que em 10 anos a obesidade cresceu 60% no Brasil. Boa tarde, Dr. William Pérez.
Boa tarde, mais uma vez uma alegria de falar com vocês, acho que é a quarta entrevista, tá? Vou pedir desculpa às radio-ouvintes e a ti se de repente o sono é dos melhores. Eu estou no campus da universidade e de vez em quando o sinal oscila um pouquinho, mas acho que está me escutando.
Não, estamos escutando bem, doutor William, pelo menos por enquanto. Bom, eu vou começar lhe perguntando, como explicar o crescimento de 60% da obesidade entre os brasileiros, doutor William? O que está por trás desse crescimento tão grande e em tão pouco tempo? O Brasil está virando país da população obesa?
Bom, primeiro, é uma característica não só da população brasileira, né? Nós temos hoje crescimento em vários países da obesidade, né? Há vários fatores para isso. Talvez um dos fatores mais característicos, né, é de que nunca foi tão simples acessar até o alimento, né? Hoje nós facilmente em qualquer local que formos comprar temos N tipo de alimentos que antigamente isso não...
Pena, caiu, mas a Bel vai correr atrás falar com o Dr. William novamente, né? Ele estava falando que a obesidade está crescendo justamente porque é aquela história, né? Melhora as condições de vida, né? Mas vem algumas coisas também juntos se a gente não souber controlar. E no caso é isso, as pessoas hoje, não, na maioria, graças a Deus, não passam necessidades e têm comido melhor, né? A alimentação tem sido melhor, mas não têm tido aquele cuidado de comer adequadamente, né? O alimento adequado, né? E antigamente, há alguns anos atrás, se falava muito em desnutrição de crianças, né? Hoje se fala em obesidade infantil, né? É uma mudança radical na situação em que mostra uma melhora das condições financeiras, né? Das famílias, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas com essas condições também, as pessoas não têm aqueles cuidados de fazer uma seleção dos seus alimentos, né? E era exatamente isso que ele estava falando para a gente.
Alô?
Alô, doutor William.
Tá difícil, vamos ver se conseguimos agora.
Vamos lá.
Então, de novo, eu dizia que, na verdade, o crescimento da obesidade não é apenas no Brasil, ok? E há outros países que estão com essa característica, e eu considero que há três fatores relevantes. Primeiro, o acesso fácil ao alimento, né? Um outro fator é cada vez as pessoas consomem mais alimentos que têm base de gorduras, né? E hoje qualquer sobremesa com gordura está à disposição, a comida rápida, toda ela tem a base de gorduras e lipídios, né? E a terceira característica que eu acho que é muito relevante nessa história é a falta de exercício físico, sedentarismo. E as pessoas, por N razões, né? Falta de tempo, falta de segurança, terminam fazendo menos exercício. Então isso se termina potencializando. E, logicamente, é um fator genético que é importante, né? E nós carregamos, se diz que mais ou menos 50, 60% das características que levam à obesidade em relação à herança que nós carregamos de nossos pais. Mas eu considero que é muito mais uma questão de comportamento alimentar.
Agora, doutor, a obesidade também está ligada a várias doenças. Seria a obesidade a mãe de algumas dessas doenças?
Eu diria que se não for a mãe, é o fio condutor entre várias doenças, tá? É dizer, quem comunica. É a íntima relação, por exemplo, entre obesidade e, por exemplo, temos o caso da diabetes, por exemplo, né? Por exemplo, nós temos que a diabetes do tipo 2, por exemplo, que a diabetes é aquela que surge geralmente com o passar dos anos, geralmente acontece lá pelos 30, 40 anos de idade, essa tem uma relação direta com a obesidade. Nós estamos falando, por exemplo, de que 80% dos diabéticos, daqueles que surgem com diabetes depois dos 40 anos, que é o tipo 2, tem íntima relação com a obesidade, tá? E há outras patologias, sabemos hoje, por exemplo, que a incidência de câncer, alguns tipos de câncer, são muito maiores em pacientes obesos. Há outras patologias, por exemplo, importantes, né, que aí nós estamos falando, por exemplo, as doenças cardiovasculares, né, como, por exemplo, o popular AVC, né, o derrame, né, que o pessoal chama como derrame, e o próprio infarto, né, está intimamente relacionado à obesidade e ao tipo de gordura, né, a própria hipertensão arterial, né, a pressão alta também tem relação bastante direta, e até mais, para te dar uma ideia e para os radio-ouvintes, que até existe relação entre obesidade, por exemplo, e situações de alterações comportamentais que podem, inclusive, agravar situações de depressão. Então, queria dizer que se não for a mãe das doenças, seguramente é o fio que liga muitas doenças.
Certo. Agora, doutor, muitas pessoas com obesidade fazem uso por conta própria de medicamentos, plantas e alimentos. Isso é perigoso? A pessoa pode correr algum risco, doutor?
Muito. Tá? Primeiro, eu queria dizer assim, sempre temos que evitar a automedicação. Esse é um dos grandes problemas que a sociedade, por vários fatores, muitas vezes por não ter acesso à área de saúde, mas isso tem que deixar claro, a automedicação sempre é de alto risco, tá? E muito mais quando se usa medicamentos que venham trabalhar em relação ao nosso organismo em geral, é o que nós chamamos da parte metabólica, né? Então, muitas vezes as pessoas ouvem falar de que tal coisa emagrece, tal outra emagrece, ou se não chegam aquelas fórmulas mágicas, né, que diz, ou dietas mágicas, é muito comum encontrar dietas daquele tipo, emagreça 8 quilos em 2 meses, tá? Mas isso literalmente não vai significar nada, a pessoa até pode emagrecer por substâncias que não deveriam ser usadas ou por uma dieta radical, mas o que vai terminar acontecendo é o que nós chamamos de efeito sanfona, né? O emagrecimento ocorre agora e rapidamente se volta à situação de obesidade. Então isso aí não é benéfico, ao contrário, nosso organismo sofre muito e, volto a dizer, isso é muito importante, não existe fórmula mágica para emagrecimento. Toda vez que alguém disser que existe uma fórmula mágica, tenha muito cuidado a pessoa que tente fazer isso, porque seguramente ou tem alguma substância perigosa, ou, na verdade, termina acontecendo que a pessoa emagrece apenas por um tempo muito curto e volta a engordar, tá? Então, isso eu gostaria muito, que foi muito importante tua pergunta, para deixar claro para os radio-ouvintes de que emagrecimento exige dieta, mudança comportamental em relação ao consumo de alimentos, exige atividade física, tá? E tem que ser algo muito bem programado e muito bem acompanhado por profissionais da área da saúde. Diria que emagrecimento não se resume apenas a uma profissão, e sim a um grupo de profissionais da área da saúde que devem acompanhar essa pessoa. Até para destacar para ti, de que uma das coisas que dá intenso prazer às pessoas é comer, né? Então, no momento que nós falamos que comer nos dá prazer, né? Logicamente, se eu reduzir o consumo de alimentos, eu também tenho que ter um cuidado em evitar que eu venha procurar outro tipo de substância ou uma droga, por exemplo, para compensar essa situação da falta de um alimento prazeroso. Então, esta pergunta é muito pertinente. Muito cuidado com fórmulas e com estratégias que fazem emagrecer sem acompanhamento do profissional da área da saúde.
Doutor, as pessoas com obesidade devem manter uma rotina de exames laboratoriais para monitorar a doença? Que alterações nos parâmetros bioquímicos os exames podem revelar?
Bom, e para deixar bem claro para ti, nós temos assim, ó, e como há vários fatores que levam à obesidade, e nós temos algumas pessoas que ainda os parâmetros bioquímicos não se alteram tão profundamente. Mas a grande maioria das pessoas que terminam tendo obesidade devem ter um controle muito, muito rígido sobre, primeiro, o teor de açúcar no sangue, tá? O que nós chamamos de glicemia. É dizer, quando eu falava que 80% dos diabéticos do tipo 2 são obesos, então, primeira coisa, controlar a glicemia. A segunda coisa que é muito importante, porque geralmente a obesidade está relacionada ao consumo de gordura, nós estamos falando, por exemplo, muito particularmente em levar um controle do colesterol, né? Essa molécula é tão importante para a vida, mas o excesso dela é responsável por uma enorme incidência de pessoas que terminam tendo acidente vascular cerebral, AVC, infarto, entre outras. Então, diria que o colesterol é importante. É importante também avaliar os triglicerídeos, né? Nós temos que é importante porque é um tipo de gordura que circula no sangue que termina também prejudicando, tá? Então, eu diria assim, basicamente, três grandes exames. Claro que sabemos hoje que qualquer profissional da saúde que for avaliar um paciente obeso vai pedir outras avaliações, né? É necessário ver se o sistema hepático, o fígado está funcionando bem. Então, seguramente, ele vai estar avaliando enzimas, por exemplo. Vamos ter que avaliar se o sistema renal, o rim dele está funcionando. Mas eu te diria assim, ó, por isso que eu sempre digo, deve haver procura, sim, e muito séria, a profissionais da área de saúde competentes e habilitados para saber que tipo de exame e, principalmente, que conduta deve ser seguida para que se possa reduzir o peso corporal e melhorar a qualidade de vida. Lembrando sempre, né, de que com o decorrer dos anos, se um paciente é obeso, também vamos ter problemas articulares, né, coluna, vamos ter problemas a nível de joelho, dizer, na verdade é um conjunto, né, é o que nós chamamos geralmente de doenças associadas à síndrome metabólica, né? Então sempre é muito importante controlar o peso corporal, a cintura abdominal, a pressão arterial, os níveis de colesterol, triglicerídeo e açúcar. Então isso é muito importante porque esses são parâmetros que se alterarem, eles terminam podendo levar a um quadro geral que nós denominamos na ciência da saúde como síndrome metabólica.
Doutor, quais os cuidados clínicos que os farmacêuticos podem prestar às pessoas com obesidade? Qual o seu papel como educador em saúde, né, para ajudar a combater a obesidade?
Bom, primeiro, como educador, eu estou te dizendo que nesse momento eu estou com a turma me esperando para que eu continue a minha aula, né? Mas deixando bem claro, hoje nós trabalhamos desde o primeiro semestre permanentemente com os alunos, porque nós temos claro que é necessário conscientizar não só a área científica, mas a população em geral. É necessário as campanhas de prevenção à diabetes, necessário com a prevenção à obesidade, prevenção aos índices de colesterol, quer dizer, é necessário as campanhas sociais, sim. Nós precisamos estimular o exercício físico, controlar a dieta. Isso é muito importante. O papel do farmacêutico é chave, né? Porque no momento que ele está, seja no laboratório de análises clínicas ou seja numa farmácia, ele pode perfeitamente orientar esse paciente que procure o que for necessário, que procure o profissional que é necessário. Ele pode dizer assim, olha, cuidado com os níveis de glicemia, cuidado com os níveis de colesterol. Então, o farmacêutico joga esse papel e, além do mais, ter um grande cuidado sobre a medicação que esse paciente vai receber. Eu sempre digo que é fundamental. Nós temos que pensar hoje em saúde, numa equipe multiprofissional. Vários profissionais trabalhando em rede para que possamos ter uma melhor condição do paciente.
Ok, doutor, eu quero então agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Nacional. Espero contar muitas outras vezes com o senhor aí no nosso programa, tá certo?
Olha, eu queria muito lhe agradecer e pedir mil desculpas à senhora e aos radio-ouvintes de todo o Brasil pelos transtornos provocados pela falha de comunicação, tá?
Isso mas acontece.
Isso também, nem sempre nós conseguimos que os meios de comunicação nos permitam ter acesso da forma adequada, mas mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição dos senhores.
Nós é que agradecemos. Uma boa tarde.
Obrigado, até mais. Tchau.